Está a começar mais um programa a 7 dias de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Cida Pinho de Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos compatriotas de Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Ministério das Finanças de Angola começa a publicar em dezembro na sua página eletrónica um relatório em que dá contas das dívidas do Estado aos agentes económicos, informou recentemente em Luanda o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Osvaldo João. O secretário de Estado, que prestava declarações à margem de uma reunião com deputados da Comissão da Economia e Finanças da Assembleia Nacional, ocorrida a 22 de novembro, disse ainda que a publicação do referido relatório resulta de uma exigência do Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa Ampliado do Financiamento que tem com Angola. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar de algo que o Sr. Secretário de Estado em questão disse e que hoje o Presidente da República, numa reunião na qualidade de Presidente do MPLA, a União do Comitê Central do MPLA, hoje em Luanda, dizia que Angola e o seu Executivo não retém recebidos exigências do FMI. Por isso, este secretário de Estado, e como nós sabemos, já não é a primeira vez, nomeadamente ainda há poucas semanas comentámos isso no programa anterior, que a lei de branqueamento de capitais e contra o financiamento ao terrorismo, foi alterada por exigência do FMI. Por isso, nunca antes houve da parte do Executivo angolano, nem na era de Eduardo Santos, nem sequer de João Lourenço, manifestar a vontade de listar quem é quem no que diz respeito às dívidas que Angola tem de dívida pública e que o OGE suporta mais de 60% em pagamentos. Por isso, dentro da transparência que o FMI exige, e vamos relembrar que também em dezembro há uma outra análise periódica do FMI às contas do Executivo angolano para que receba uma nova tranche, alguma coisa aqui está em dissonância entre o Sr. Secretário de Estado e o chefe, o titular do Executivo angolano. Por isso, algum deles não está a corresponder à verdade dos factos. Por isso, nós vamos acreditar mais, porque a sequência factual, o comportamento, as atitudes do FMI, das orientadoras da economia e dos orçamentos gerais de Estado que estão a acontecer, e sabemos que é assim, hoje na dita reunião do Comitê Central João Lourenço entendeu fazer um esclarecimento de que as medidas macroeconómicas que estão a ser executadas nada têm a ver com as exigências do FMI.
Carlos, significa dizer que, por exemplo, até a execução desse programa, dessa exigência, portanto, o governo não publicava aos seus credores o montante da dívida que tinha?
Claro que não. A sociedade civil, os angolanos, as famílias angolanas, os agentes económicos, as estruturas internacionais faziam de alguma maneira, iam à procura de dados e que acabavam por não serem muito fiáveis, exatamente porque não havia o rigor da publicação que agora o FMI exige, conforme são as palavras deste secretário de Estado. E, como disse ainda hoje no Comitê Central, João Lourenço, presidente do MPLA, dizia exatamente o contrário, que não havia exigências do FMI em Angola.
O analista da Economist Intelligence Unit, EIU, que segue a economia de Angola, considerou que a redução da produção petrolífera em 2020 Num contexto de preços baixos, explica a recessão prevista de 1,4%. Em entrevista à Lusa, o analista da unidade de análise económica da revista britânica The Economist argumentou que a produção de petróleo em queda e os baixos preços explicam o prolongamento do crescimento negativo de Angola. Prevemos uma redução em 2020 face aos 1,4%. Milhões de barris diários, 1,4 milhões de barris diários de 2019, devido aos campos em maturação e à falta de investimento nos últimos anos. E, por consequência, esperamos que o PIB se contraia 1,4%, já que os efeitos da redução da produção de petróleo são agravados pela queda nas receitas e por seu turno, diminuam a despesa pública e o consumo privado, argumentou o analista.
Bom, não perdendo tempo, o executivo de João Lourenço já foi buscar um analista ao Standard Bank a ir ao encontro das previsões do Orçamento Geral do Estado para 2020, de que a economia e o PIB vão crescer. Por isso, contrariando esta análise que no nosso tema acabou por ser descrita, que para nós é muito mais realista do que os meros pronunciamentos de que vai crescer. Porque se o OGE 2019 já dizia que o crescimento da economia seria um facto, já havia uma recessão em 2018, mas seria um facto em 2019, e a partir do segundo semestre as autoridades financeiras e fiscais angolanas, nomeadamente o BNA, o Ministério das Finanças, mesmo o Executivo angolano nas suas reuniões do Conselho Económico, já estavam a evocar a situação de uma recessão para 2019. Agora volta-se à mesma linguagem do OGE 2019 para 2020, dizendo que a economia vai crescer, que o PIB vai crescer, que vai haver mais investimento estrangeiro, etc. E não é por acaso que nesse quadro positivista, amanhã sábado, João Lourenço dizia, para dar o exemplo aos outros seus auxiliares, ministros e secretários de Estado, vai estar em Benguela numa inauguração de um grande complexo industrial que vai transformar uma dezena de produtos diversos para mostrar que dá a pena de diversificação da economia. Quando, ao mesmo tempo, em Benguela, um dos maiores aviários que tem fornecido nos últimos anos, quer aves, quer ovos, principalmente ovos, se queixa de, por causa de gastar mais de 1 milhão de kwanzas em combustíveis mensais, por falta, e porque não só a falta, mas o custo da matéria-prima de produção já tem valores incomportáveis, vão ter que fechar a fábrica porque não conseguiram até aquela altura a promessa de eletricidade e água dessa unidade fabril, e já há pessoas a alimentarem que vão perder o emprego. Por conseguinte, se de um lado tapa-se a cabeça, do outro destapa-se os pés, os tornozelos e se calhar os joelhos. A manta da economia angolana é uma manta curta, a retalho e completamente retalhada, que nos está a cobrir essas situações. Esta análise do economista é respeitável, com dois argumentos fundamentais. Vocês em Angola vão ter um problema de baixa de produção e também conjugada com a baixa de preço dos barris de petróleo. Ora, nós sabemos, e não é muito anunciado, já o tinha sido na era de Eduardo Santos, que o potencial agora de Angola em termos de exploração é em águas profundas. O que importa dizer que o aumento para as petrolíferas, nomeadamente estrangeiras, que exploram petróleo em Angola, é muito maior, o capital intensivo é muito maior. Ou seja, mesmo estes poços que estão a ser leiloados e que estão a ser concessionados estas entidades, comportam uma componente de risco maior financeira devido à sua profundidade de produção. Ora, tudo isto, efetivamente, nada é isolado, tudo é conjugado em fatores de negatividade, o que provoca que, efetivamente, nós, ao nível deste programa, que se algumas semanas atrás punhamos algumas dúvidas, que o Ministro do Comércio, enfim, avançou uma recessão para 2020 por antecipação, afinal de contas, provavelmente esse Ministro do Comércio de Angola terá alguma razão, porque os dados que nos chega, mesmo com a fiabilidade de dados internacionais, é de uma situação negativa para 2020, e até porque temos um OGE que claramente, em termos de capital para investimento, diminuiu, o que aumentou e continua mais que 50% para pagar contas. Por isso, no universo de um ambiente de negócio a este nível, não há investidor nenhum que queira pegar nas suas poupanças e vir para Angola investir cegamente. Não existe. Por isso, João Lourenço e a sua equipa económica financeira, que nos está, de alguma maneira, a vender o seu peixe, mas é um peixe de fraca qualidade e de discurso um bocado falível, na medida que a sua credibilidade peca pelos factos que vão acontecendo e que, no curto prazo, irá acontecer e que vai provocar uma situação difícil para as famílias angolanas, para os angolanos, em termos de sobrevivência.
Carlos, a isso também adiciona-se o caso da nossa produção, portanto, mais 50% da nossa produção estar alocada ao pagamento da dívida externa.
Obviamente que sim, e lá isto e uma das exigências que o FMI faz, não só em Angola, mas na maior parte dos países em que intervém, é que primeiro os pagamentos das dívidas internacionais e ao próprio FMI, e só depois é que vem o bem-estar dos povos desses países, neste caso dos angolanos.
Preços dos produtos e serviços continuam a subir em Angola e os cidadãos queixam-se da perda de poder de compra. Governo pede a calma e promete inverter a situação economista e promete inverter a situação. O economista diz que há que apostar na produção interna. O tema está também a marcar a atualidade política. Na semana passada, quando da discussão e aprovação na Generalidade do Orçamento Geral do Estado, OGE, para 2020, no Parlamento, Lourenço Lumingo, deputado da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, disse mesmo que o saco de arroz estava mais famoso que o vice-presidente angolano, Bonito de Sousa, numa clara alusão à dimensão que o assunto atingiu. Nós estamos aqui, lá fora, a população está em pânico pelo custo de vida que está cada vez pior. O salário nem para a alimentação está a servir, para não falar de quem anda desempregado por causa de políticas públicas mal gizadas, criticou o parlamentar. O governo diz que está a acompanhar o assunto com alguma preocupação. O presidente João Lourenço garante que o seu executivo continua procurando soluções para se inverter a situação económica e social dos angolanos. Estamos preocupados, mas estamos a trabalhar no sentido de melhorar a situação. O executivo tem comunicado as medidas que tem vindo a tomar de evitar a especulação que alguns comerciantes estão a fazer, aproveitando-se a entrada em funcionamento do IVA, disse o chefe de Estado. Pergunta, mas afinal, há ou não dinheiro?
O dinheiro está a entrar em termos de financiamentos, por isso é que há pagamentos. Porque se não entrasse esse dinheiro, nós não teríamos formas de estar a fazer esses pagamentos. Agora, o dinheiro estará a ser bem gerido, criam-se esses PRODESIS e os PIMs e por aí fora, e depois não há dinheiro suficiente em termos do OGE para os alimentar e para os concluir ou para até os iniciar. Por isso temos aqui um problema de que, se não há falta de dinheiro, porque se comprova que ele está a entrar, então há, é assim, uma falta de má gestão, de má governação, de má alocação financeira, e vão dizer que a prioridade, a nível do OGE, é, sem dúvida nenhuma, mais sempre de 60% ser para pagamento das dívidas que Angola tem contraído nos últimos anos, e, nomeadamente, esses empréstimos servem também as dívidas com alta taxa de juros, diminuindo com estes novos empréstimos que têm taxa de juros menores, já falamos isso num programa anterior, e também estender o prazo. Mas o que temos aqui em questão é que, na verdade, até na imprensa internacional, esta sobrevivência das famílias angolanas é efetivamente notória. Não é por acaso que em 60 e tantas províncias, municípios, aliás, dos 164, o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, avançou ainda hoje, de que dos 164, todos mostram o alastramento da pobreza, o alargamento da pobreza em Angola. E em extrema pobreza, mais de 60 estão nessa situação. Por isso, há, a nível, por exemplo, da capital, com cerca de 8 milhões de habitantes, em que famílias angolanos estão a sair do país porque já chegaram à conclusão que não conseguem viver ao nível que está menor de produtos já não são importados, há um valor muito superior devido à desvalorização da moeda. Os importados têm que ser pagos em divisas, como se sabe, e a produção nacional também não está a crescer e tem sido importados notórias, como aliás, por exemplo, a apesar também de serem inaugurados. Como se costuma dizer, e por conseguinte, este é que é o ambiente dos negócios, esta é que é a sociedade e realidade angolana, esta é que é a extrema pobreza e a pobreza, esta é que é a falta de esperança, esta é que é o desemprego progredir cada vez mais com o fecho das empresas, e as pessoas, para fugir desta miséria toda, só pensam numa coisa, que é sair do país, e é isso que está-se a verificar. Isso é facilmente comprovável pelos serviços do SEF na emissão de passaportes. E não é por causa da época de natalícia que se aproxima, os angolanos estão nos bolsos cheios para fazer férias. Isso já foi há uma década ou mais que isso aconteceu, quando a economia crescia a mais de 20%. Por conseguinte, esta pobreza, esta visão real, estes factos evidentes, só não vê o Presidente da República titular do Poder Executivo, o MPLA e todos aqueles que efetivamente estão a tentar e ganham dinheiro em iludir os angolanos com histórias e com situações fora do real, quando o próprio INE, as estatísticas angolanas, comprovam exatamente o contrário, a situação difícil em que os angolanos se encontram.
O aumento da criminalidade violenta nas cidades angolanas, em destaque em Luanda, preocupa as autoridades policiais que anunciaram novas medidas para combater os marginais. Esta semana, na cidade de Luanda, já foram mortos a tiro quatro pessoas para assaltantes que furtaram elevadas somas em dinheiro. Segundo a polícia, que não revelou a quantia roubada, as vítimas foram atacadas por marginais depois de terem levado o dinheiro em bancos. A província de Luanda registra um elevado índice da criminalidade. Assassinatos, raptos e roubos tornaram-se frequentes nos bairros suburbanos de Luanda, que reclamam mais policiamento para fazer face ao crime. A crise económica que vive neste momento, Angola, que já produzia milhares de desempregados e o crescente índice de pobreza da maioria da população estão associados ao aumento da criminalidade no país, segundo organizações de direitos humanos.
João Lourenço, hoje no Comitê Central, fez questão e repetiu que a criminalidade não tinha nada a ver com a situação social de pobreza, com a falta de emprego dos jovens, com tudo isto que se está a viver. Ora, o que se aparentemente está a existir, inclusive João Lourenço adiantou que a situação que se está a viver em Luanda nas últimas semanas do aumento da criminalidade violenta, está a ser controlada pelo Ministério do Interior e pela Polícia Nacional. Mas lá está, é o discurso. É o discurso para dentro do partido, que depois extravasa para a população, como é evidente, mas que a realidade demonstra exatamente outra situação. Está a atingir níveis de pobreza, níveis de fracas soluções, ou quase nenhuma soluções, não é? Se calhar quando o FMI exigir a diminuição da criminalidade e começar a libertar meios financeiros com indicações de apoio ao lugar às estruturas sociais e de apoio direto ao maior recurso que nós temos, humano, que é o angolano, as coisas aí sim possa haver alguma inversão, porque na verdade toda esta violência tem uma raiz, tem uma razão, que é uma raiz social, não é? Por isso, as pessoas têm que ir buscar o dinheiro de alguma forma. E aqueles que vão pela via mais fácil e pelo crime, é evidente que aumenta o estado da criminalidade e a própria instabilidade social, de falta de segurança, que vem, como dissemos no tema anterior, provocar um sentimento de saída do país para ir à procura, efetivamente, de um sítio para viver que seja mais seguro, nem que seja fora do país. Por isso, nós temos esta situação. O aumento da criminalidade é, efetivamente, uma situação que, mesmo com o discurso que João Lourenço fez hoje no Comitê Central, não convenceu. Convenceu os seus militantes, convenceu os seus dirigentes, mas há realmente razões sociais para o aumento da criminalidade. E não vai ser fácil, se nós não resolvermos os problemas sociais, fazer diminuir isso. Por isso, resta ao angolano, como está, aliás, a acontecer, deixar o país e procurar essa segurança ou na Europa, ou em Portugal, ou noutras paragens, porque, na verdade, é uma situação muito triste que está a acontecer connosco.
Carlos, continuação de um bom fim de semana, até a próxima edição. Um abração.
Um grande abraço aos nossos ouvintes, e cá estaremos para a próxima semana e com convicção que se calhar merecemos estar a comentar coisas melhores e não estar sempre com estas situações. Mas é aquilo que nos aparece como notícia e cá estaremos para a próxima semana para isso. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.
Mama tona ndeke shukulo divitu, mama tona ndeke shukulo divitu. Baba wolo kweza, niki bando kumutwe. Baba wolo kweza, niki bando kumutwe. Za babo, inyi wabeka babo we. Za babo, inyi wabeka babo we. Ngateka kitingu, ngateka fwadinya. Nitu tendu kwa kashu, nitu tendu kwa kashu. Bale ye mula ulane, bale ye mula ulane, bale ye mula ulane. Puxa! Ha, ha! Você não pode parar. Se você parar, amanhã não vai trabalhar.
ya papo. Mimbo ya lokoza, mimbo ya ngele ya papo. Mama tonande ke shukulo dipito. Mama tonande ke shukulo dipito. Papo wolo kweza, niki bando kumutwe. Papo wolo kweza, niki bando kumutwe. Za papo, inyi wabeka papo we. Za papo, inyi wabeka papo we. Tabeka titingu, tabeka fwatinyo. Mitu tendu twa kanyu, mitu tendu twa kanyu. Pale ye mula ulande, pale ye mula ulande, pale ye mula ulande.